Pai amado, nós te agradecemos por estar aqui, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e somente por causa da tua misericórdia que se renovou nessa manhã, nós podemos chegar neste lugar. Da mesma forma, a tua fidelidade nos alcançou e nos acompanhou durante todo esse dia. Reconhecemos a autoridade da tua pessoa, Espírito Santo, aqui e pedimos perdão pelas nossas falhas. Que o Senhor nos convença do pecado, do juízo, da justiça, que o Senhor nos mostre onde o Senhor está e onde o Senhor quer nos levar. Dentro de nós, quebrando toda mentira, anulando toda dúvida e desfazendo toda estrutura de distrações nesse ambiente. Oro pelos meus irmãos que aqui estão e todos que acompanham através das plataformas, que sejam visitados poderosamente. Apresento a minha vida como instrumento, uma ferramenta, assim como os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Adequa-nos, perdoa-nos, santifica-nos para que sejamos apenas as ferramentas e instrumentos que o Senhor escolheu para essa noite. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, através dessa palavra. É a palavra que vem do alto que nós queremos, não de um homem, por isso lava-nos de todas as nossas iniquidades. E que de boa mente, bom coração, possamos reter a palavra e ela não seja roubada, ela não seja invalidada e não seja retida, mas que ela possa prosperar, Senhor. Fala conosco, toma esse ambiente, inibe toda ação contrária de Satanás e seus demônios, e toda ação maligna das trevas seja cancelada em todas as dimensões. Cerca este ambiente com um muro de fogo ao nosso redor, assim como as casas e os lares representados. Envia os teus exércitos em cada família aqui, Pai, que está conectada através das plataformas, e nós que estamos representando a nossa família. Ainda que estejam na ignorância, ainda que não conheçam o grande amor, sejam visitados, Pai, e a promessa da salvação aconteça já nessa noite. Fala conosco, Senhor, abre os céus a esse ambiente. Ministra, Senhor, que nós queremos desse alimento uma porção ainda maior. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e amém. Pode aplaudir, o Senhor é bom. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, verso 13. Livro de Mateus 3, verso 13. Hoje teremos promoção na cantina. O tio da cantina está com novidades. Brincando aqui com o meu guerreiro. Livro de Mateus, capítulo 3, verso 13, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Até aí por enquanto. Nesse momento aqui nós vemos algo muito especial. Jesus, ao iniciar a sua missão, a sua aparição, ele é apresentado neste evento que é muito importante para nós cristãos. A palavra que havia é que haveria e resplandeceria luz nas trevas. A mensagem dos profetas é que do tronco de Jessé sairia o Salvador. E nesse momento aqui, João Batista cumpria firmemente o seu ministério, anunciar o arrependimento. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do homem que estava distante de Deus nesse encontro. João Batista foi levantado por Deus para causar no homem um impacto, para que ele pudesse olhar além das suas questões pessoais, mas para olhar a glória que estava reservada para aqueles que desejavam o reino de Deus. Mais do que a religiosidade, mais do que padrões, mais do que ritos, João Batista foi aquele que abriu o coração do homem com uma mensagem dura. E João pregava o arrependimento no deserto. E as pessoas saíam das suas regiões para ir até o deserto do Jordão ali. E ouviam a mensagem, eram constrangidos e compelidos a ir à borda do rio, anunciando seus pecados e sendo batizados. É nesse cenário de profunda transformação que aparece Jesus. Jesus que lá atrás, João, junto com André e seus discípulos, dizia: Esse aí, ó, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É lindo essa passagem. João Batista, na verdade, era primo de Jesus. João Batista nasce da fidelidade do seu pai, Zacarias, de sua mãe Isabel, que eram justos diante de Deus, e Zacarias era um sacerdote. e servia de uma maneira correta, agradava a Deus, já avançado em idade, tanto ele e Isabel, sua esposa, eram estéreis. Enquanto Zacarias adorava o Senhor naquele momento que era a sua turma, o seu momento, foi coube-lhe a sorte de ministrar no templo, o anjo aparece. E disse, Zacarias, a sua oração foi atendida, tua mulher vai conceber, vai ter um filho. Ele será grande diante do Senhor. Ele vai preparar o caminho, ele vai aplanar os caminhos, os vales se aplanarão, os caminhos se elevarão, de acordo com o que Isaías fala. E ali ele recebe essa mensagem, depois de um certo tempo, Isabel, sua esposa, concebe, e ela vai visitar sua prima, Maria. E quando já grávida, vê Maria, que também havia recebido do Espírito Santo a virtude em que Jesus foi gerado. Isabel é cheia do Espírito Santo, o bebezinho já se agita no ventre, já como profeta, e reconhece. Isabel começa a exaltar e glorificar a Deus por essa mulher, fruto bendito do ventre dela. E aí você já vê uma história maravilhosa. João nasce, começa o seu ministério, Jesus aparece, ele se encontra aqui. Aqui, quando Jesus se apresenta, ele vem da Galiléia e ele chega no Jordão. Aqui Jesus sabia a sua missão, e nesse momento Jesus entendia a sua direção, e era necessário, como ele diz aqui, quando João Batista resiste ele, Jesus, eu é que tenho que ser batizado por ti, você é o Cordeiro, você é o Santo. E Jesus, de uma maneira maravilhosa, obedeceu à vontade de Deus. Ele sabia o lugar dele. Esse é um encontro maravilhoso, porque há uma rendição aqui. Muitos de nós questionamos, sem entender às vezes, que os processos que são necessários, que tenhamos que encarar, para que os propósitos de Deus se cumpram, e nós ficamos questionando. Jesus se direciona a esse momento, todo mundo confessando o pecado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que ali era um lugar de mudança, e lugar de mudança é lugar de confronto, ali é um lugar de troca de jugos, era o cenário ideal para que a justiça se cumprisse. E é lindo ver Jesus se rendendo, e nesse momento João tenta convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu tenho que ser batizado, Jesus, só que você quer que eu te batize, e os cenários que parecem não fazer sentido, Jesus o Cordeiro, estava se rendendo a um rito de arrependimento. Para quê? Ele não precisava, para nos ensinar, para que fosse a referência, para que em nada ficasse retido, que toda a justiça, como ele disse, se cumprisse. Deixa assim agora, João, porque é dessa maneira que nós faremos tudo o que Deus quer, para que se cumpra toda a justiça. Queridos, há um termo que abala o trono de Deus. Esse termo é chamado justiça, justiça, santidade, equidade, base do trono de Deus. Há uma dimensão de glória quando você entende, mergulha, querendo essa justiça. A justiça é conhecida como atributo pelo qual Deus, ao tratar as pessoas, age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Por isso que Deus corrige tanto o incrédulo como o seu próprio povo, e com imparcialidade também socorre necessitados. Justiça é o ato pelo qual Deus, em sua graça, em sua conformidade, a sua aliança, selada com o sofrimento e morte e ressurreição de Jesus, perdoa as pessoas fracas, perdidas, sem justiça própria, aceitando-as através da fé. Justiça é a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. É interessante que o próprio Jesus nos ensina a respeito de não andar ansiosos, num termo maravilhoso de Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua... Interessante, justiça. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas, aquilo que a gente corre atrás, o sentido, a providência, o propósito, vai ser acrescentado. Ele poderia usar um outro termo: buscai a Deus e a sua graça, buscai a Deus e o seu amor, buscai a Deus e a sua bondade. Ele fala, buscai a Deus e a sua justiça, porque a dimensão de Deus é poder, mas a nossa responsabilidade é obedecer. Nós estamos vivendo um perigo da igreja contemporânea, da igreja que aceita tudo. Não estou dizendo que acolher, receber, incluir, mas não permanecer da forma que está. Por isso que Jesus foi para a cruz, para que o sangue dele derramado, numa morte exposta, dolorosa, sofrimento, estênue, para que a gente entenda o poder do pecado. E só através do derramamento de sangue haveria remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. As pessoas hoje querem remissão por um simples abraço. A remissão só vem com o sacrifício daquele que se fez maldito por nós. Quem está comigo diga amém. O título dessa mensagem é A Constituição da Autoridade, não do Evangelho, como estava aí no telão. Só temos autoridade quando nós nos submetemos aos princípios que serão exigidos nas nossas vidas. Você só cria autoridade na sua vida, ou seja, condição de permanecer, quando você trabalhou uma base, quando você se sujeitou ao processo. Jesus sabia o que estava em questão quando ele se apresentou ao João Batista. Era a constituição da sua autoridade, a autoridade que seria necessária para ele confrontar a religiosidade. Jesus não tinha problema com pecador, com adúltero, nunca teve problema, ele sempre amou. Aliás, toda a intervenção de Jesus com as pessoas é um tipo de igreja que nós estamos vivendo, com as mulheres, com os homens, com a viúva, com o órfão, com o jovem rico. É uma dimensão muito forte em nós. Parece que cada intervenção de Jesus, cada interlocução de Jesus é um mosaico da nossa vida. Já fui o jovem rico, já fui o Zaqueu, já fui a mulher que ficou aos pés de Jesus, que quebrou um vaso de um perfume caríssimo e derramou os seus pés. Já fui o próprio Pedro, que negou Jesus. E a gente começa a entender que em toda essa história, Jesus estava trabalhando a sua autoridade. Logo após a saída desse batismo, Jesus, o selo da sua constituição, esse é meu filho amado, em quem me alegro. Nessa manifestação da divindade, da voz do Pai, do Espírito Santo e o próprio Filho ali, nessa condição, Mateus, na sequência do que lemos, capítulo 4, verso 1, olha o que acontece. Vamos ler juntos. Que nós queremos a parte boa, mas a parte amarga a gente não quer. Eu quero o cálice de glória, mas eu não quero o cálice de sofrimento na minha natureza. E eu estou falando para aqueles que querem ser verdadeiros discípulos, constituírem autoridade. Essa é a igreja que necessita de uma transformação diária. Eu, Alexandre, preciso. A seguir, logo dessa cena linda, imagina a foto. Jesus vai, todo mundo se batizando, se arrependendo, um pecador, os religiosos julgando, os fariseus criticando, aquele cenário, aquele deserto, aquelas águas, aquela dimensão de poder, o Espírito Santo se movendo. Jesus se sujeita naquele momento, o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre, uma voz de muitas águas, esse é meu filho amado. Jesus é cheio da constituição, é lançado para a sua missão, e o Espírito Santo pega Jesus pela mão e leva para o deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E isso é uma coisa que me intriga. Porque já não poderia sair voando, libertando as pessoas, resgatando, abrindo os túmulos? Não. A obra de Deus, ela é perfeita. A plataforma do tempo, ela é a forma mais maravilhosa de maturidade ser trabalhada em nós. Por isso nós temos que respeitar as cãs, os cabelos brancos. Respeito muito. Porque tem muita coisa. Os mais maduros precisam ser ouvidos. Infelizmente, as gerações que nós estamos trabalhando, se preparem, precisam ouvir mais, aprender mais. Eu tenho uma filha que todos os dias eu estou discipulando. E tem coisa que ela fala, para pai, de novo. Eu falo, você não entendeu, filha. Mas um dia você vai entender. Eu era um neto bem terrível. E a minha avó falava, um dia, com a graça de Deus, você vai chegar na minha idade. E muita coisa que ela falava que para mim era absurdo, hoje faz sentido. Depois de um período que Jesus tem ali, um período de oração, de jejum prolongado, de solitude, Jesus foi tentado pelo inimigo. Eu não vou falar especificamente das tentações que está aqui em Mateus capítulo 4. Só que o alvo do ataque do inimigo era a identidade. E o argumento para atacar a identidade é dúvida. Eu fui uma criança que eu tinha dúvida se eu era adotado. E meu irmão botava um peso nisso. Uma dúvida na identidade. Quando nós somos rejeitados nas nossas relações, vem uma dúvida: será que eu nasci para isso? Será que era... Quando nós chegamos aqui recém-casados, eu já morava aqui, nós já estávamos noivos, a Valéria em São Paulo ainda, e nós nos casamos, eu já estava consolidado aqui com a Céu acontecendo, pastor Digão, pastor Débora já estavam cuidando da missão aqui também, e eu chego com a Valéria, a gente se casa, faz a nossa viagem, volta, vem de carro com a nossa mudança, a mudança dela na verdade, e quando a gente chega aqui, eu abro ali na rua, Domingos Martins 842, apartamento 303, eu mostro o apartamento para ela, começo a abrir os armários, colocar as malas, ela entra num choro compulsivo, um choro de terror, porque ela se viu numa situação nova, não tinha amigos, tinha deixado o trabalho, a igreja era uma selva com 10, 15 pessoas, e só a gente aqui começando. E quantas vezes no início da nossa relação, a dúvida bateu, se era para a gente ter vindo, se era para a gente ter casado, para atacar a nossa identidade. Eu não conseguia olhar 20 anos depois o que a gente está vivendo, mas eu sabia que naquele momento era uma tempestade muito difícil, e eu estava sendo atacado também na minha identidade. O argumento que o inimigo usava e usa até hoje é a dúvida, e por isso nós temos que respeitar os princípios, respeitar os protocolos, respeitar os processos. Por que que eu, quando o ministro, pastor Wagner, pastor Postigo, pastor Tiago, a nossa liderança aqui, o casal se encontra, vai conversar, e qual que é o problema, a gente não pode namorar, a gente não pode casar, não pode se beijar, eu falo: olha queridos, se vocês respeitarem o processo do conhecimento, da constituição, ok, que é você que vai segurar o B.O., agora aqui pode estar nascendo uma casa firmada na rocha, como pode estar nascendo um divórcio. Infelizmente eu já vivi alguns divórcios aqui na igreja, porque não respeitaram, porque a dúvida bateu, porque no momento que teria que avançar, recuou. É como o inimigo ataca na sua autoridade que está sendo formada. Você pode fazer um paralelo do que eu estou falando desse princípio na constituição de um atleta, na constituição de um profissional que está estudando, de um aprendiz, de um auxiliar. Ele está nesse processo. O inimigo questionou a condição que Jesus estava sendo filho de Deus. Quando ele aponta a pedra para que se tornasse pães, quando ele leva Jesus no pináculo do templo, se joga daqui, já que a palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece pedra alguma. Depois que ele leva num monte muito alto e mostra todos os reinos desse mundo, olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Começa a questionar Jesus no início. O ataque também é no início, e principalmente no início. No início do teu ministério, no início da tua chamada, no início da tua constituição, é a maneira que ele tem como te matar ali, porque ele sabe que se você respeitar o processo e aceitar a forja, você sai transformado. Três áreas das necessidades básicas que envolvem a existência humana: a necessidade básica de alimento, o anseio pelo reconhecimento da habilidade, de talento, o desejo de exercer o controle sobre o ambiente que vive. Isso fala da autoridade. Só que Jesus enfrentou o inimigo, mas lá atrás ele só pôde encarar o inimigo porque ele validou na justiça que ele deixou se cumprir. Talvez hoje você está vivendo uma dúvida, talvez hoje você está olhando para mim: poxa, o que o pastor está falando? Eu estou num processo. Só que é exatamente aí, é assistindo aula, é sentado numa cadeira, vendo o professor se esgualepando, anotando os principais pontos, fazendo estudo, fazendo pesquisa, elaborando projetos, estabelecendo ensaios, que você está vendo e você está sendo constituído. Nós teremos agora as maratonas, maratona da New Balance, maratona internacional de Porto Alegre, a nossa corrida bola running e outras coisas mais. E é uma coisa que a gente se descobriu aqui como igreja, né? Muitas pessoas correndo, pessoas que não tinham uma vida de atividade física, começaram a caminhar, começaram a experimentar, e você começa a olhar a pessoa pagando um preço sozinha. Daqui a pouco ela está indo bem numa prova, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está transformada. Eu estou dando um exemplo do esporte, porque ela está respeitando os processos, está aceitando a constituição. Ela está se sujeitando àquele momento, ela não quer criar um atalho. Ela não está comprando medalha. Deixa eu falar uma coisa, a constituição da autoridade inibe todo tipo de atalho para você comprar suas medalhas. Quando Jesus foi atacado na sua identidade, na sua missão, a arma mais poderosa que nós podemos lidar num deserto contra os ataques das dúvidas é a palavra de Deus. Por isso, como nós estamos nessa constituição de autoridade, não deixe o diabo te definir. E como é que o diabo te define? Você não pode. Você é filho de pai separado. Ah, você tem um problema. E muitas vezes, o teu processo não é você, mas ele cola o processo na identidade. Separado, divorciado, viúva, órfão, quebrou o ministério, faliu, nervoso, estressado, mãe displicente, filho, e começa a colar, e a gente começa a acreditar nisso. Talvez a tua última estação foi uma estação de muita dificuldade na sua identidade. Muitos de nós passamos isso, aliás, todos nós. E quando entra uma estação nova, quando o Senhor quer promover, porque você respeitou o processo, está sendo validado ali, o diabo vai de novo e está falando, mas você não pode, vai tentar na dúvida. Só que, quando você não permite o diabo te definir, você também não pode permitir que o deserto te pare. E da mesma forma, você tem um outro adversário que é o seu próprio coração, que quer te enganar. Duas coisas definem bem o nosso coração, segundo o profeta Jeremias: enganoso e desesperadamente corrupto. Duas coisas. Quem o conhecerá, diz o Senhor. E é por isso que a formação da autoridade leva tempo. Leva tempo. Circunstâncias podem falar mais alto. Após Jesus ser tentado pelo inimigo, ele vence com a palavra. Seus lábios direcionam o que ele já tinha no coração, o seu processo que ele se sujeitou, e os anjos vêm e o servem. Como encerra aqui esse trecho do deserto de Jesus, de Mateus capítulo 4. Só que logo depois desse processo, a primeira declaração de Jesus, após o batismo, e depois ser constituída a sua autoridade, sua prova no deserto, fala do poder que revestia, que respaldava Jesus. Lucas capítulo 4, verso 17, no mesmo panorama, só que Lucas, ele é muito minucioso na sua escrita, ele organiza bem a forma cronológica. Eu gosto muito de Lucas, que ele é muito organizado nos detalhes, e isso enriquece muito a sua visão do Evangelho. Lucas capítulo 4, 17, Jesus vai ao templo, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, Lucas 4, 17, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, tornando dá-lo ao ministro, assentou-se e olhou todos na sinagoga, estavam fitos nele. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. No relato de Mateus diz: hoje essa palavra se cumpriu. E eles queriam matar Jesus nesse momento. Olha que interessante. Aqui, Jesus está declarando autoridade. Só que as pessoas não entendem. E deixa eu falar algo sobre autoridade. Autoridade é você se submeter ao processo, aceitar o processo, ser processado e ir para um lugar que você não estava antes. E quando você está nesse lugar que você não estava antes, você pode levar as pessoas para este lugar. Autoridade fala do lugar que você chegou. E Jesus fala: o Espírito está sobre mim, e de fato estava. Nós lemos que o Espírito desceu sobre ele. E aí ele fala: porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, colocar em liberdade os cativos, curar, né, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo pegou Jesus, levou-lhe para o deserto, processou Jesus e colocou num lugar de autoridade. Então, quem tem autoridade, ele pode entrar. Uma vez a Rafinha precisou ir para São Paulo, com uma colega, amiga nossa, uma irmã querida, que trabalha numa companhia aérea, ele era chefona do treinamento da parte dos comissários. E quando ela veio buscar a Rafinha, ela entrou com a Rafa onde ninguém entra, porque ela tem autoridade, CAT 1, CAT 2, quem conhece o área que trabalha no aeroporto sabe, e ela já foi entrando. A Rafa ficou apaixonada, e foi entrando, foi acessando, chegou, sentou no melhor lugar do avião. E a gente vai viajar às vezes e fala, pai, eu queria ir com a Rita de novo. Porque ela tinha autoridade de 20 e poucos anos de voo, e nessa constituição ela podia acessar e levar a Rafa, que não tinha autoridade, para os lugares que ela queria. Quando você tem autoridade, você pega uma pessoa que está sofrendo como você sofreu, você aceitou o processo, você pode levar essa pessoa, vem aqui, ó, eu já passei por isso, eu sofri também, é muito difícil, mas eu vou te levar para um lugar que eu estou, eu vou te ensinar como você chega nesse lugar. E isso é a maravilha da autoridade. Autoridade não é para você estufar o peito, ter aquela estrela dourada, não. É que você pode acessar. E o inimigo tem que tirar a mão, porque sabe que você tem autoridade. A constituição da autoridade é o processo. E a gente luta no lugar que poderíamos estar mais desfrutando desse aprendizado. Ah, pastor, você está falando, é muito bonito, nesse culto é rápido, bacana, vou levar para casa. Mas eu estou enfrentando uma luta. Eu abro a minha geladeira e vejo o deserto. Sim, eu já passei por isso, eu sei o quanto é desafiador. E o nosso coração fica angustiado. Mas é nesse momento que o cenário te oprime, você dobra joelho. É nesse momento que você não tem condição, você vai ter que entender da parte de Deus que existem saídas e alternativas que nós não estamos entendendo. E deixa eu falar algo, eu poderia te falar de alguns desertos meus, mas não é o caso. Vai passar. Vai passar. Quem lembra do dia 20 de março de 2020, que falavam assim, vai passar. Eu liguei para um amigo meu, médico, um cara de São Paulo, cabeção. Falei, tá, cara, quando é que vão liberar essa vacina logo, pelo amor de Deus? Ele falou, olha, é uns 2 anos, que 2 anos eu vou morrer. Na minha ansiedade, porque eu não queria mais ficar preso. Eu não queria ficar fechado. Eu queria isso de novo, eu queria ver as pessoas, eu queria abraçar, eu queria me estressar no trânsito, eu queria brigar com os motoboys no corredor. Eu queria acelerar minha moto e eu peguei minha moto, saí de casa, fui mandar um negócio pro Sedex, eu fui chorando. Só eu, meu capacete e Deus viu quanto eu chorei nessa Assis Brasil deserta. Mas era necessário. Talvez tenhamos que enfrentar outras pandemias, mas você está mais preparado do que antes, não está? Talvez você vai passar por algumas crises, alguns tipos de choros. Mas teve algumas lágrimas que você foi alimentado nesse deserto, que fez todo sentido depois. Às vezes eu tenho que acessar as dores que eu tenho, as dores das pessoas que eu amo também. E muitas vezes eu choro junto. Eu fico junto no deserto. É muito duro. Essa semana eu tive que abraçar um dos melhores guerreiros que eu tenho aqui, que é o Nicanor. Um exemplo. O menino é um príncipe. Pai da Priscila, esposa da Priscila e pai da Charlotte. Genro da Elisana, nossa querida guerreira aqui. E quando eu cheguei, ele estava com o pai dele. Num caixão. Mas eu lembro do Nicanor sozinho pintando essa igreja à noite, onde ninguém estava. Eu lembro do Nicanor, todas as vezes que a gente passava um perrengue, o Nicanor está chegando aí e me ajudava. Estava ali. Brigadiano bom, segurando no osso do peito. Eu vi nele uma constituição diferente. Que privilégio meu poder ir lá dar um abraço nele. E chorar junto com ele. E sentir a dor de um órfão. Só que esse homem que saiu depois de colocar dignamente o pai dele na gaveta, é um outro homem. É uma outra visão. Talvez o deserto que é tão duro e quer nos esmagar, é o desenho perfeito de Deus para te tornar quem você jamais imaginou ser. E sabe o que é bom do deserto? Que ele tem um dispositivo que acaba com o orgulho. E quem passa deserto tem autoridade. A autoridade não ofusca os olhos. É tão bom. Porque a verdadeira autoridade você não precisa nem mencionar. Você vive e você transpira essa autoridade. E só por causa do deserto você adquire certas você adquire uma autoridade para falar certas verdades. Não porque você é o dono da bola, mas porque você entendeu que a autoridade foi gerada naquela rendição. A palavra autoridade é o poder ou o direito de agir, particularmente dar ordens e de se fazer obedecer. Paulo fala em Romanos capítulo 13, verso 1. Toda alma, Romanos 13, 1, está aqui na tela, não precisa abrir, vamos acompanhar aqui. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, autoridades superiores, porque não há autoridade ou potestade que não venha de Deus. Primeiro princípio, se tem autoridade, foi ordenada por Deus, inclusive na autoridade que está te machucando, Deus está permitindo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala para a gente orar pela autoridade, e a autoridade que mandou decapitar ele, Nero. Orar pela autoridade. Olha que interessante isso. Ele diz aqui: não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Quem quebra esse princípio se arrebenta. E tem gente brincando com isso, achando porque compra seguidores no Instagram pode falar certas verdades. Isso não é nada. A autoridade do grego exousia é força, capacidade, competência, liberdade e influência delegada. Autoridade é como Deus exerce o seu governo. A cadeia de autoridade com extensão de comando foi estabelecida por Deus com o objetivo de organizar, proteger e viabilizar. Para isso que serve a autoridade: organizar, proteger e viabilizar. As duas formas de autoridades básicas são autoridade intrínseca, inerente à natureza ou à essência de algo, ou autoridade derivada, concedida a alguém proveniente de outra fonte de autoridade. E toda espécie de autoridade que não seja divina é secundária em relação ao poder de Deus. Por isso nós não podemos desistir dessa constituição de autoridade. Por isso que o tempo é uma ferramenta de lapidar a nossa vida em autoridade. Por isso que um casal que passou por lutas, que passou por quebras, por restauração, por reconstituição, começa a ministrar e começa a ajudar pessoas. A constituição está no deserto. A constituição está no momento que talvez você não tenha respostas, mas você se sujeita. A constituição da autoridade está quando o teu coração, humildemente, se cala. E espera na única fonte que é infalível, que é o próprio Senhor. Nós estamos num processo de constituição da nossa autoridade, por tudo que nós estamos vivendo. E aquele que segue Jesus, usa a autoridade com as pessoas, não sobre as pessoas. Então, como pai, eu tenho que falar de autoridade, eu tenho que intervir quando o tom sobe muito em casa. Como qualquer outra casa, a gente tem estresse. Eu falo: menos, segura o seu balanço. A tua mãe fala muito, eu não posso falar, eu vou agir. Tá bom, pai, tá bom, recua, porque eu quero o teu melhor. Aquele que se sujeita ao processo, ele entende que toda forma de autoridade um dia vai retornar para Deus. E como é que vem a autoridade? Porque há um propósito no coração de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. Há sempre um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Um porquê nós existimos e o para que nós somos chamados. Esses propósitos que envolvem a dimensão terrena da vida, o reflexo eterno e esperado são os frutos. E fruto vem com autoridade. Por que a pessoa frutificou? Porque ela aceitou o processo. Porque ela limpou o coração. Porque ela entendeu que o deserto foi o momento mais especial de andar só com Deus. Eu fiquei anos em alguns desertos na minha vida. Eu estou vivendo alguns desertos. Mas o maravilhoso é que isso é necessário para adequar o meu coração, para receber o que eu não consigo agora. E ali na frente eu posso receber. Deixa eu falar aqui também algo que para mim é um paralelo, que fala de processo, que é arte marcial. Eu comecei a praticar o jiu-jitsu em 1997. De 2000 para 2002 eu parei o jiu-jitsu e voltei em 2014. Eu fiquei parado. Eu tive que voltar num outro momento de jiu-jitsu na Terra. Era outro tipo de jiu-jitsu, até hoje é. E para mim é muito difícil. Eu posso comprar uma faixa preta, chegar numa academia e contar uma história triste, mas eu não tenho autoridade. Mas eu posso me sujeitar, ser amassado, lutar com os leões de 15, 20, 25 anos que me matam, e aí, humildemente está apanhando ali para constituir a minha autoridade. Não peço grau para o meu professor, não quero. Não peço para me mudar de faixa, porque eu sei conscientemente, com a maturidade te faz ser mais consciente e lúcido. Eu falo, eu não tenho condição. Eu quero chegar na hora certa e falar, eu estou bem. E sempre vai ser um desafio para subir. Mas eu sei que eu estou adequado à minha missão. Quem quer ser pastor? Eu quero ser pastor, é maravilhoso. O cara vem e prega, tá, que bacana, cuida de gente. O nome dele está ali, ele é mencionado. Você não tem noção do que é ser pastor. O temor que é, o peso. Porque é uma constituição. Ah, eu não vejo a hora de ser pai. Ah, eu não vejo a hora de colocar meu filho numa camisa do Grêmio e darmos as mãos assistindo o jogo. Isso é maravilhoso. Ou do Inter. Ou, no meu caso, Esporte Clube São José. É lindo, maravilhoso. Mas pergunta para o pastor Tiago, que está com a recém-nascida Olivia em casa. Ele chegou virado. Ah, pastor, eu rendo ali já das três da, até as três da manhã, ela vai. Depois sou eu que... Eu fico até as três, ou eu pego das três em diante. É lindo, é maravilhoso. No carrinho, cheirando, né? Giovanna Baby. Mas vai segurar. É muito bonito as fotos de Natal, todo mundo bonito. Geralmente com uma camisa vermelha, com uma calça branca, sei lá. A árvore de Natal. Família fulano de tal deseja boas festas. Não sabe os boletos. É muito bonito. É lindo o casamento. Quem, eu amo festa de casamento, aquela mesa maravilhosa. Mas alguém está pagando a conta. É um absurdo você jogar a conta para o teu convidado, tá? Não é nem direta não. Tá? Se você fez isso, tudo bem. Se você não tem condição, não casa. Então faz uma festa, uma cerimônia religiosa, pega bolo, fala ali com o nosso Roger, a Kelly em Doces, que faz os melhores bolos da vida, e serve com um Red Bull. Toda dimensão de processo é porque tem um apontamento de uma autoridade. Eu venho nessa noite falar que muitos que estão aqui acompanhando estão vivendo uma fase difícil e amarga, mas é o amargo que vai te habilitar para o doce, e o doce não vai te deixar com diabetes. Esse doce vai ser para glorificar Deus, para honrar a tua vida e você ser uma pessoa mais generosa e mais abençoada, que vai influenciar pessoas. Pode aplaudir aquele que é santo. Só podemos receber autoridade naquilo que estamos dispostos a entregar. Dízimo e oferta, aliança, empresário, empreendedor. Como eu vou dizer? Mas deixa eu falar uma coisa, quem está nos visitando, fique na paz. Eu quero fazer aliança com a minha empresa. Ponto. É um volume grande. Ponto. Talvez diminui meu capital de giro, porque eu vou fazer aquela aliança que eu tenho que fazer com Deus. Ponto. Mas eu só posso crescer em autoridade naquilo que eu estou disposto a entregar. E qual é, para a gente começar a encerrar o louvor se preparando, qual é o propósito, o uso mais nobre da autoridade? Colocar o carro na principal vaga do shopping ou da igreja? O uso mais nobre da autoridade envolve servir o próximo. Isso que é o lindo. Você é processado, o Senhor arranca tudo do teu coração, te mói, te fortalece, te forja, te dá graça, te dá autoridade, você flui, o diabo retrocede, você cruza o deserto, você tira pessoas do deserto, e daqui a pouco você está resplandecendo, está na plenitude. Mas por que que você está vivendo isso? Para servir. Olha que lindo o propósito da autoridade. Qual a autoridade do marido? Chegar em casa, gritar igual o Tarzan, cheguei, cadê meu entrecô? Não, vou servir minha esposa, vou servir meus filhos, vou passar em revista aqui os quartos, ver como é que vocês estão. Estava fazendo a palavra, Rafinha chegou das atividades, já estourou no meu quarto, no escritório. Pai, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, parei tudo, tá bom, olhei nos olhos, dei atenção, foi bom, filha, o que, que você vai fazer agora? Então, ajuda a tua mãe, organiza, dorme cedo para a gente poder acordar legal amanhã, para a gente poder ter o nosso dia legal, amém? Tá bom, pai. Estou servindo a minha filha. As pessoas querem autoridade, mas talvez com o coração errado. E a autoridade é para a gente aprender a lidar com as fraquezas dos outros. Por que você recorre ao médico? Melhorar aqui a sua parte fisiológica que está com deficiência. Eu vou prescrever uma coisa que você precisa tomar e é dessa maneira que você toma. É bonito, né? Mas ele passou 5, 10, 15 anos, não para de estudar. O médico não para de estudar nunca mais na vida. Está sempre estudando. Está se dedicando. Quantos plantões? Ah, mas o médico ganha bem. Tá. Estudou, se capacitou. Tudo bem que a medicina não é para todos no Brasil, infelizmente. Mas ali ele tem autoridade para poder direcionar a minha saúde. O que eu quero nessa noite aqui, queridos, é que a gente possa olhar para os desertos, para os desafios das entregas, para deixar o que precisa deixar, para chegar nesse lugar da Constituição. Talvez você já está nesse lugar da Constituição, vivendo esse processo. Mas não pare. Meu professor de jiu-jitsu falou: Ale, eu já vi faixa marrom, 4 graus, para pegar a preta, desistir. Eu falei: eu não vou fazer isso, cara. Eu vou demorar uns 5 anos para pegar uma preta. Mas eu vou chegar firmão, mesmo coroa. Eu não sei se eu tenho autoridade para correr uma maratona. Mas eu vou fazer a segunda meia maratona esse ano, se Deus quiser. E hoje eu fui correr na chuva aí. Pesadão, mas eu fui correr. Para me preparar lá para junho, fazer uma prova firme. Eu não vou parar. Estou todo dolorido. Mas isso é minha constituição. Uma coisa boba, pequena, terrena. Se lá atrás, nas minhas lutas e desertos, eu parasse, talvez hoje nós não teríamos uma igreja com a capacidade de influenciar como nós temos hoje. Não por causa de um homem, mas por causa do processo que todos nós estávamos vivendo como igreja. Está o Wagner e os pastores e os irmãos mais antigos comigo aqui. Nessa noite eu quero que você olhe para o teu processo. Nessa noite você que me acompanha, que você possa olhar o momento que está atravessando. Não desista. Não ouça a voz do inimigo. Não olhe apenas para a sua condição, mas olhe para Deus. O deserto é o momento mais especial de você tirar os olhos, se desconectar de tudo, para poder chegar no lugar que Deus quer te mostrar no teu coração. E é no teu coração que está esse lugar sendo trabalhado. É no teu coração quando você começa a se avaliar e fazer a verdadeira reflexão. Senhor, eu ainda não sou quem o Senhor chamou para ser, mas eu estou aberto, eu estou rendido, eu preciso de ti. Talvez nas suas relações você não está vivendo melhor, mas calma, para chegar nessa plenitude leva tempo da desconstrução daquilo que foi uma herança pesada familiar, para aprender com a palavra, para aprender com o Espírito Santo a ser um novo homem, uma nova mulher, para permitir também que as marcas e as feridas que foram curadas são cicatrizes importantes que ensinam pessoas e principalmente trazem a memória que permanece viva, que é a manutenção da nossa humildade. Feche os teus olhos. Permita que nesse momento a presença do Senhor venha te cercar. Cercar o teu coração. Talvez a sua autoridade vai ser no luto. Talvez a sua autoridade vai ser na separação. Talvez a sua autoridade vai ser na falência. Talvez a sua autoridade vai ser na solidão. Talvez a sua autoridade vai ser na injustiça que você está vivendo momentaneamente. Mas o processo não é o destino. O que nós estamos vivendo não é o fim. Tudo tem que avançar. A vida é um movimento contínuo de avanço, é um movimento contínuo de uma direção. Talvez não estamos prestando muito atenção, mas ela segue uma direção. Talvez você tenha que mudar essa direção hoje, porque nas provas, ao recusar, ao se revoltar numa prova, você volta lá atrás. pelo teu orgulho, achando que está se afastando da prova, mas você está entrando na fila de novo. E daqui a um tempo mudou a pessoa, mudou a empresa, mudou a igreja, mudou os amigos, mas você ainda está sendo processado. Então aceita, Senhor, que se cumpra a tua justiça. E para que a tua justiça se cumpra, eu preciso ser humilde. Para que a tua justiça se cumpra, eu preciso me render. Para que a tua justiça se cumpra, eu tenho que sair do centro. É o Senhor que deve ficar no centro. Deixar de me lamentar, deixar de me justificar, deixar de transferir responsabilidade para o outro, sendo que eu sou o gatilho do processo. Que nessa noite você solte as mãos daquilo que você está segurando e está impedindo o processo avançar. Espírito Santo de Deus, como o Senhor moveu Jesus, e por causa da tua presença, Jesus não sucumbiu à tentação, mas ele respondeu corretamente, e isso validou em autoridade no deserto. Depois os anjos vieram e o serviram. Eu peço que muitos que aqui estão nessa noite, o Senhor possa ministrar. Muitos que chegaram aqui, Senhor, fracos, muitos que chegaram aqui tristes, muitos que chegaram aqui sem a esperança, porque o volume da batalha está muito alto. Talvez a dor tenha sido uma canção muito contínua aqui dentro. Talvez, Senhor, a falta de sentido do que estamos vivendo tenha levado pessoas a labirintos. Nessa noite eu clamo pela tua intervenção, para que o Senhor venha arrancar toda a distração, toda a dúvida, toda a argumentação que faz a gente tirar os olhos do Senhor e colocar os olhos no deserto, e aceitar as migalhas, aceitar aquilo que é passageiro, perecível, que nos tira da eternidade contigo. Por isso, Senhor, eu te peço uma intervenção agora. Move nesse lugar. Mostra-nos a constituição que estamos sendo forjados, Pai. Mostra-nos que na soma dos dias, na rotina de muitos anos, é que se forma um homem e uma mulher de valor. Que não existem atalhos, que não existem pontes mágicas para chegar ao destino, a não ser sendo processado. E eu peço nessa noite que todo engano agora seja calado, que toda dúvida agora seja desfeita, mas que aquilo que é a palavra que faz sentido, para que eles permaneçam, venha. Talvez a palavra seja família, talvez a palavra seja chamada, talvez a palavra seja saúde, talvez a palavra seja o casamento, talvez a palavra seja paz, talvez a palavra que você necessita hoje é amor. Aceita isso hoje. Permita o Senhor te servir nesse lugar que você está sendo constituído. Porque haverá a direção de voltar aquilo que você deveria estar fazendo, mas não mais debilitada, não mais limitada, mas fortalecida, consciente, lúcida, desperta, preparada para encarar os seus desafios. Eu oro como teu filho e teu servo, e eu peço sobre todos que acompanham essa mensagem, com a intervenção do Senhor, ao trazer revelação na nossa mente e no nosso coração, a quebrar toda estrutura que se retroalimenta pelas justificativas, pelo abandono da posição que devemos estar, Pai. Vem sobre nós e move, Espírito Santo, nessa noite. Nós iremos adorar nesse lugar agora, e o Espírito Santo vai te falar coisas que talvez lá atrás vocês não estavam podendo ouvir, mas a partir de hoje já pode ouvir, e que você possa reagir na direção do Senhor, não na reação de se omitir, mas de se apresentar. Enquanto nós movemos o louvor, eu creio que o Espírito Santo está nesse ambiente ministrando as nossas vidas. E algo que precisa mudar hoje, que é o fardo, que é o lugar, que é o condicionamento. O Senhor está quebrando condicionamentos aqui, pessoas condicionadas.
por um sistema familiar doente, enfermo. O Senhor está arrancando isso de você hoje. Está desconectando você de estruturas que eram como uma continuidade de uma maldição que vinha. Enquanto nós nos movemos, você pode se colocar de pé, você pode se colocar numa presença do Senhor, você pode apresentar a tua condição agora. Vamos adorar o Senhor que é santo.
Eis aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
Vida a Ele hoje, faça uma aliança definitiva nesse lugar que você está, que te tira do deserto, que te tira dessa forja, desse momento. É a aliança que você constrói com Ele. O deserto não para quem tem aliança. As investidas do inimigo não conseguem fazer uma pessoa que tem aliança dentro de você. A aliança é mais forte. É na tempestade que a aliança resplandece. Com a mão no teu coração, você que está aqui hoje, talvez afastado de Deus, talvez vindo pela primeira vez, ou talvez um laço de dúvida, faz uma aliança hoje. Coloca a mão no teu coração, há uma verdade eterna, e essa verdade é a reconciliação, a restauração que Jesus operou na cruz do Calvário. E essa é a voz mais alta que fala pela eternidade. A minha aliança com Deus é que faz com que eu seja vencedor do vale da sombra da morte. É a maior esperança do cristão, a sua salvação, da sua vida eterna ao lado do Criador. Aquilo que Jesus fez foi garantido. E quando você crê naquilo que aconteceu na cruz do Calvário e confessa com os teus lábios, você é perdoado, você é justificado, você é salvo. Mas a verdade é que apenas uma oração não faz sentido se você não libera uma vida de mudanças. Apenas uma oração não faz sentido se você não tomar autoridade sobre a sua própria vida e fazer os ajustes necessários. Apenas uma oração não é necessária, não será suficiente se você não abandonar aquilo que te escraviza, se você não aceitar aquilo que pode te curar, reconhecendo aquilo que você está enfermando. Nada pode mudar na tua vida se você não assumir a tua parte dessa aliança. Mas a primeira parte é que o Senhor olhou para cada um de nós e viu a nossa miséria, a nossa desgraça, o destino que era a morte eterna. E Ele colocou o Seu Filho amado nessa terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E quando você reconhece o que Ele fez na cruz, você pode entender que na cruz Ele não está mais. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vive. Nessa noite eu quero chamar a tua atenção para a cruz vazia também. E a cruz vazia é a autoridade para que a gente avance como os verdadeiros discípulos daquilo que ocorreu na cruz do Calvário. Eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui curado, eu fui liberto. Eu não aceito mais viver como escravo, viver como eu vivia antes. E se nessa noite você quer entregar a tua vida ao Senhor, ou reconciliar a tua vida, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite,
eu reconheço
que sou pecador,
preciso de ti.
E eu enxergo
na cruz do Calvário
o lugar da minha redenção,
o lugar da minha autoridade, o lugar
que o Senhor se colocou
para me perdoar,
para me salvar,
para me reconciliar
com o próprio Criador.
Eu reconheço
e confesso
que Jesus Cristo de Nazaré
é o Filho de Deus que veio a este mundo,
na cruz do Calvário
se entregou por mim ao terceiro dia
venceu a morte
e ressuscitou.
E hoje
Jesus Cristo vive
ao lado de Deus Pai.
E eu reconheço
que a partir de hoje
Tu és o meu único Senhor
meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados
e escreve meu nome
no livro da vida eterna
Eu abro meu coração
para que seja a tua morada
a tua casa
todos os dias da minha vida
Eu entrego
nas tuas mãos.
Escreve meu nome
no livro da vida eterna
a minha vida é tua
e a partir de hoje
eu recebo
a autoridade
de filho
da tua presença
em nome de Jesus.
Pode aplaudir aquele que é santo. Se você fez essa oração, se você entregou os teus caminhos ao Senhor, no final nós teremos aqui os nossos boas-vindas que estarão aqui com os tablets para poder te receber, te abraçar, te ajudar nesse processo, porque andar sozinho é ficar vulnerável às mentiras e às dúvidas. Da mesma forma, você que está em casa, fez essa oração, entre em contato com a gente para poder participar, para poder se mover como mais um irmão dessa casa, e nós queremos te ajudar e dar suporte. Temos uma agenda, mas essa agenda não é para preencher um buraco da agenda da semana, dos dias, mas é para propor desenvolvimento, crescimento, discipulado verdadeiro, uma aliança de uma família que está sendo formada. Que você possa se posicionar e possa fazer parte dessa verdade. Estamos aqui para te servir em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir mais uma vez o Senhor que é santo? Muitas pessoas estavam angustiadas, não entendiam o poder do processo que envolve deserto, que envolve renúncia, que envolve rendição. E é nesse momento que essa palavra de esperança vem. O deserto não é fim, o deserto não é lugar de moradia, é lugar da transição, é onde nós estamos sendo forjados em autoridade. E tenho certeza que muitas pessoas nessa noite estão sendo respaldadas por Deus. Para alguns aqui o deserto está acabando, para alguns aqui o deserto ainda está num processo ainda de avançar, mas a sua cabeça, o seu coração está diferenciado. E aí fica mais fácil lidar com o processo. Você não fica sujeito às tentações do deserto, mas você fica habilitado para avançar e ser forjado em autoridade. Pai querido e amado, quero abençoar os meus irmãos nessa noite.
para que recebam a graça do Senhor, uma intervenção sobrenatural. E tudo que eles necessitam do Senhor hoje, eles recebam. Recebam direção, recebam alimento, recebam a força, recebam a visitação, para que a própria forma de enxergar e lidar com as etapas da vida não fique vulnerável mais às mentiras do inimigo, mas sejam respaldados e blindados agora. Pai, eu peço revestimento da tua presença sobre todos nós, e que possamos lidar, Pai, com a construção da autoridade, sabendo que ali na frente estaremos servindo e ajudando os demais irmãos. Pai, eu peço o teu poder sobre cada um agora, renovando o nosso entendimento e o nosso coração, para que em todo tempo o jugo seja leve e o fardo seja suave, para que saiamos desse lugar de adoecimento, esse lugar, Pai, das emergências, esse lugar, Pai, onde nós ficamos reféns do acaso, reféns das intercorrências, mas agora estabilizados pela tua presença em nós, aprendendo a lidar, porque a resposta vem do Senhor, e nós podemos olhar para o céu, de onde vem o socorro do Senhor, não nos montes, não nas pessoas, não nas instituições, mas o próprio Senhor, porque ainda que tenhamos que atravessar o deserto, o céu é onde vem tudo que nós precisamos, e eu declaro a providência, a proteção, e a tua paz, e a tua presença, e o teu poder, em o nome de Jesus. Pode aplaudir aquele que é bom. Você tem o Espírito Santo que te ajuda na tua fraqueza, e você pode desfrutar da pessoa e da presença dele em todo o tempo, e eu declaro sobre a tua vida a vitória nessa etapa, em nome de Jesus. Quem vê, diga amém, porque ele é santo. Pode aplaudir mais uma vez. Pai, traz a chave da vitória para todos que precisam nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior está em mim do que aquele que nos está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção, a comunhão e o poder do Espírito Santo da promessa, que seja sobre a tua vida a partir de hoje, e que seja um tempo de transformação e vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor, dê um abraço com o nosso lado. E o Deus é fiel e a vitória virá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.